Rádio Contraponto. Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
O que será que será que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas?
O que diz a música? Produção Maurício Geni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Segunda-feira, 18 de abril de 2016, 9 horas e 6 minutos, estamos iniciando o nosso O que diz a música, dando sequência ao nosso projeto esse mês de falar sobre gêneros musicais no Brasil. Vocês estiveram até agora com o Agnaldo, com o amigo Stutt, e agora vamos ficar juntos até às 10, falando um pouquinho hoje de um movimento interessantíssimo musical no Brasil, Tropicália. Aproveitar o Maurício, divide o programa comigo. Maurício, boa noite.
Boa noite, Marcos Valério, Tropicaliamente. Marcos Valério, se estou satisfeito com o vídeo, muito. Tchau.
Eu que não entendi, Maurício.
Você ficou satisfeito com o impeachment ontem? Ao estilo Marcos Valério? Ao estilo
não,
Marcos.
Não fiquei.
Ah, bom. Faz sentido também. Tá bom.
Bom, também com a gente hoje os companheiros que vão conversar com a gente sobre o nosso tema. Regivaldo, boa noite, Regi.
Boa noite, meu querido. Boa noite, gente. Boa noite, amigos da Rádio Contraponto. Estamos por aqui.
E o nosso Leniro Alves. Boa noite, Leniro.
Boa noite, meninos. Boa noite, Marquinho, Maurício, Regi, Valdenito, né? E o Zé, não sei se o Zé tá aí, que outro dia, pô, agradeci a turma toda aí, esqueci de dar um abraço no Zé, agradecendo a ele aí.
Não, hoje o Zé não está. Bom, com a gente hoje, dando aquela força, né, o nosso grande Valdenito, botando a rádio no ar, gerando aquele som mais claro da web, além fronteiras, com a gente, dando aquela força também, gravando o programa, que depois vai ser disponibilizado lá no servidor da rádio, e vocês poderão ouvir novamente, divulgar aí mais uma vez, e quem não ouviu, ouvir o programa lá, que será disponibilizado. Valdenito, boa noite para você também.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos,
eu vou, porque não, porque não.
Bem, começamos nesse nosso projeto de falar sobre os movimentos musicais no Brasil com a Bossa Nova. Tivemos com o Leniro Alves. Na semana passada, o Regivaldo falou sobre Jovem Guarda. Esses dois movimentos desembocaram mais ou menos na mesma época em que começou a Tropicália. Por isso chamei os dois, então, né, já que um falou de um movimento e outro do outro, e esse de hoje, como eu falei, iniciou no fim dos outros dois. Leniro, eu estou errado quanto a essa formulação, não?
Não, a Bossa Nova, ela começou e ela teve, digamos assim, o auge, né, dela assim, ali no início dos anos 60 e já nos anos antes da Tropicália, que a Tropicália eu entendo que tenha sido mais ou menos 67,
66, 67.
Pois é, e aí a Bossa Nova já tinha sido interrompida por o auge, né, das canções de morro lá, da Nara Leão, do Teatro Opinião, da Elise, na hora da televisão, né, vindo ali aquela história dos festivais. Ali a Bossa Nova eu acho que já tinha...
Bem enfraquecida, né?
É, já estava bem mais enfraquecida. Embora a Bossa Nova, por ter sido de fato um movimento musical, uma coisa assim, ela tem permanecido, né? Digamos, hoje você... A Bossa Nova é uma coisa musicalmente muito mais viva, muito mais consumida até no mundo inteiro do que a Tropicália. A Tropicália não existe hoje como música, assim.
Né? Como a Jovem Guarda não existiu também, né, Maurício? Não, o Mago.
Como a Jovem Guarda, exatamente. Até aí sim que tem a semelhança dos dois, que eu acho que os caminhos que levaram a Tropicália foram pelo menos caminho paralelo ao que levou a Jovem Guarda, né? Que eu até digo que a Tropicália é uma Jovem Guarda do andar de cima, né? Muito mais sofisticada e tal, mas com aqueles... O que basicamente toca traz a Tropicália, são diferenças nos arranjos, né? A inserção das guitarras, né? Os arranjos lá do Rogério do Praia, acho que do Júlio Medalha também participou desse. Né? Pode ter, até ter outros arranjadores que eu não sei, mas esses dois participaram. A diferença básica da.
O Magro,
a diferença básica dela
Erlon,
é essa.
O Erlon Chaves só entra depois, ele não chega a participar desse
negócio. Da Tropicália, não. O Erlon é muito básico da época do Cibonal, com Alegria, a turma da pilantragem.
É contemporâneo, né? Mas ele não participou.
Não, não participou,
ele
não. Não.
Ele não chegou a arranjar nada.
Não, não mesmo, porque ele era do Rio, né? E a Tropicália era muito baiana, né, o cara? Tinha que ser baiano pra entrar na Tropicália no começo, né? Só o Duprá que não, cara. Paulista entrou, né?
Não, o Medalha também, o Júlio Medalha também é paulista, né?
Júlio Medalha também, tá certo. Mas
o Medalha é o que da Marília Medalha, vocês sabem?
Rapaz, não sei. Sabe que eu não sei, cara?
Também não. Olha, eu queria dar uma curiosidade. O Caetano ali no Alegria.
Maurício, só um minutinho que eu esqueci. Sim. Só um minutinho que eu esqueci de divulgar o telefone que o pessoal participar.
Ah, tá.
Só um segundinho. Mas lembrando que você pode participar com a gente aqui do nosso tema. Dando seus pitacos, fazendo suas perguntas, acrescentando alguma informação nova pelo e-mail ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com. Ok? Sim, Maurício.
Tá. Uma curiosidade é o seguinte: o Caetano, na música, diz o sol nas bancas de revista. Né? Isso aí é um jornal que teve muito pouca duração, era um jornal de jovens. Eu não me lembro mais quem editava esse jornal, né? Mas era um jornal muito lido pela juventude na época, né? Bastante lido. Eu não cheguei a ler. Mas eu me lembro da minha turma no Malé Soares, praticamente todo mundo lia o Sol. Entendeu? Era um jornal bem... Parecia ser muito interessante, com coisas mesmo de juventude, né? Trazendo uma descontração como...
Era a mesma coloca. Linha editorial do Pasquim, não?
Não. Tem nada
não, bem, mas não, bem mais leve. O Pasquim era engajado.
O Pasquim era engajado, exatamente.
O Sol era o componente na imprensa da Jovem Guarda e da Tropicália, né?
Exatamente. Eu não conhecia ainda mais, não, só de nome.
Então, se ele era da Jovem Guarda e da Tropicália, você viu que as duas têm mesmo coisas em comum, né?
Não, tem não, muito.
Eu é que estou dizendo que ele era Jovem Guarda e Tropicália, porque ele se preocupava com temas jovens, né? Dito assim, temas jovens, entendeu?
Uma das coisas que a Tropicália e a Jovem Guarda têm em comum, eu já vou puxar a brasa para o meu lado, são os Beatles. Por quê? Porque os Beatles, quando saíram os Beatles em 1966, 67, eles largaram definitivamente os palcos. Passaram só só viveram no Abbey Road. E aí saiu o álbum branco, que foi um disco muito anticomercial, que tem Sex Sailing, e tem... A mais comercial foi Bladé Bladá, Number 9. São músicas não executáveis, a maioria não executáveis, não são longuíssimas e cheias de efeitos sonoros, que sugeria na época o LSD, aquela coisa, aquelas viagens, né, que a juventude fazia. Tem muito a ver com o Woodstock também, né, da, festival do Woodstock, né, Maurício? Do movimento hippie, né? Paz e amor, né? Exatamente. Então, a Tropicália tá cheia disso aí. Tem o... Eu tava conversando com o Magro, sabe o quadro do... Como daquele cara, Maurício? Escutou, ele tá até aqui, tá... Como é o Magro? O cara que escreve, que fez o quadro da Tropicália...
Hélio de Sica.
Inclusive a expansão dele está aqui.
Hélio de Sica era um anarquista. O Hélio de Sica era da corrente anarquista.
Inclusive o Tropicália se escreve Tropicar e Fendiar.
Exatamente.
Ah, legal. Não sabia.
É. Justamente por causa do quadro do Hélio. Inclusive a expansão do Hélio de Sica está aqui em Fortaleza, viu? Para quem quiser vir ver, está aqui.
Bom, quando eu puder ver, eu vou.
Eu também vou quando eu puder ver.
Bom, então, na verdade, assim, a característica do movimento Tropicália é, basicamente, Magro, é a questão dos arranjos musicais, nem dos arranjos, né, mas do tipo de instrumentação que usava, né? Ele não tinha nenhuma outra característica a não ser, por exemplo, as guitarras elétricas, enfim, não é isso?
É, a mistura disso aí, das guitarras, assim, com cordas, com instrumentos. Você pega lá, por exemplo, como exemplo, né? Aquela música Meu Nome é Gal, aquela primeira gravação da Gal lá, você vê que começa um arranjo bem comportado e tal. Aí na segunda parte, quando ela entra já explorando, lá numa oitava mais acima, né? Aí você vai ver que ali entram guitarras, entra aquele arranjo mais arrojado, a guitarra que não dispensa as cordas. Foi o Rogério do Prá que incluiu esse modo, né, de escrever, de arranjar, que trouxe aí para a música. Né?
O Rogério do Prá era o George Martin brasileiro. Ele gostava de cordas, mexer. Você vê que daqui a pouco vai tocar, ele falava nisso todo dia. E lá com os Mutantes, né? E você vê as cordinhas do Lennon Rigby lá, na segunda parte.
Pois é, ali, os Beatles, quando eles começaram a usar cordas também, começaram, que eles, pô, cresceram pra caramba. Foi no I've Been Rose, não? Foi no I've Been Old?
Não, foi no Revolver.
Rapaz, eu gosto deles a partir desse
aí. O Abbey Road foi o canto do Cisne, o último disco que eles gravaram. Foi no Abbey Road, no Revolver, que ele começou a usar cordas. Foi no Abbey Road. Revolver.
Eu ia lembrar uma coisa, que num festival, o único festival que a dupla comigo e o Tinoco cantaram, uma música, né? Ninguém de Piracicaba, eu cantando sou pior que eles. Não, mas eu gostava deles. Né? Rapaz, curiosamente, quem faz o arranjo para essa música do Tonico e Tinoco é o Rogério do Prá. Não tinha problema com ele, não, né?
É mesmo, rapaz?
É. Eu não sabia também.
Olha só, caramba, sabia mesmo.
Interessante, né?
Não é muito, é bem a propósito, é uma curiosidade fonográfica das melhores pra mim, viu?
É. Bem, vamos.
Bom, você procura pra ver se é verdade, tá?
Não. Vamos ouvir mais uma música aqui, pra gente verificar nesses cujos arranjos. O Marco, você falou na música da Gal, mas na sequência daqui, já é pra não complicar a vida do Valdanito lá, senão, coitado, ele vai ter que mudar de arquivo, vai dar uma zebra doida lá. Vamos ficar na sequência que a gente tá aqui, vamos pegar Domingo no Parque, que foi uma outra canção também, né, que abusou, né, o Rogério do Prá também é arranjador, né, e ele abusou também da Domingo no Parque.
É lindo, isso aí então, isso aí
ele
é uma
abusou arranjo. Também.
rei da brincadeira,
e José,
o rei da confusão,
e João,
um trabalhava na feira,
e José,
outro na construção,
e João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar. Capoeira não foi pra lá, a Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca.
Muito legal, né, cara? O arranjo dessa canção é muito legal.
É tudo legal.
É tudo, cara. É muito, muito bem feito. Muito bem. Ele quando consegue dar aquela naquela abertura ali, você visualiza realmente a cena de um parque, né?
Não, a letra letra cinematográfica, completamente.
Exatamente.
É totalmente cinematográfica. A faca, o sangue, a rosa, a vermelha.
É, exatamente.
É uma letra, é um cinema, é um caleidoscópico, né?
Ontem a gente está comentando que ele é tão visual que até nós vemos.
É, e o arranjador capta maravilhosamente a intenção do autor, né? Que você vê que o arranjo faz isso aí que o Martim falou, o início dando aquela ideia de parque e tal, e ele usando metal, corda, uma coisa alegre, né? Uma coisa tropical mesmo, né? Tropical.
E aquela coisa.
E aquele olha a faca, olha a faca, aquele, até dá um pulinho pra trás, olha a faca chegando aí, pô.
Olha a rosa, olha a faca, olha a rosa. Aquilo vai dando uma sensação de uma expectativa, um crescente de expectativa, né? E você vai ficando tenso, né? Aguardando o desfecho daquela cena. É muito legal, cara, é muito bem. É muito bem feita a letra, muito bem conduzida e muito. Perfeito arranjo, casando exatamente com ele, captou, como disse o Magro, exatamente o que o compositor queria, né?
O arranjo é perfeito, né? O arranjo é perfeito.
Só quero lembrar mais uma vez que você pode também entrar em contato com a gente aí para dar pitaco aqui, acrescentar alguma informação, fazer pergunta no e-mail ouvintescontraponto@gmail.com. Sim, Magro.
Engraçado, me ocorre, eu não conheço nenhuma regravação dessa música. Aliás, ela não tinha mesmo que ser regravada, né? Porque às vezes.
É definitiva, né?
É isso aí.
Eu também. Eu ia lembrar uma música aqui, que eu não sei se a gente enquadra na. Como é que a gente enquadra na Tropical? Se chama Sangue, Suor e Cerveja, que também parece ter um arranjo interessantíssimo.
Mas né? Já é bem pra lá já.
Já vem pra cá, né?
Mas ela é ali mais um frevo, né?
Ali é o trio elétrico da Bahia, né?
Mas ela é mais um frevo.
Não, mas
já,
o que eu quero dizer é a maneira de. É a maneira da música, né? E de cantar aquela música, né? Que eu achei assim, interessante. Mas realmente ela não bate muito, né?
Não, você tem razão. Ela tem aquele síncrone, aquela coisa. O arranjo, assim, o pessoal cantando atrás do trio, aquele negócio todo.
Isso.
Tem bastante. Tem um quê da Tropicália mesmo, um quê de concreto.
Caetano resiste, né, digamos assim. Com essa música, o Caetano ainda mostra que resiste.
O marqueteiro. O Caetano foi que o marqueteiro da Tropicália, foi ele, né? Ele, o grande marqueteiro. O
João Santana da.
Exato.
É o maior, uma das coisas que fez a Tropicália ser visto como um movimento foi a capacidade de marquetagem dos baianos, né? Principalmente o Caetano, né? Foi isso, quer dizer, juntou com a parte da música com a história da propaganda, da marquetagem lá do Caetano. E também a necessidade, né, dos donos de... É por isso que eu digo que os caminhos da Jovem Guarda foram paralelos aos caminhos da Tropicália, porque é a intenção a intenção comercial, né? A visão comercial dos caras, que aí tinha tudo a ver com aquela época, né? Uma coisa diferente, uma coisa, né? Aquele negócio. Aí vai vender, o jovem vai se engajar naquilo ali, quer dizer... É tudo isso que fez a Tropicália ser visto como um movimento, não propriamente uma criatividade musical, criação musical, harmonicamente falando, como foi, por exemplo, a Bossa Nova e até os mineiros, a rapaziada do
Clube da Esquina.
Que não foi visto como um movimento, ele, do ponto de vista harmônico, eles foram muito mais ricos do que a
Tropicália, com certeza.
Do que a Tropicália e do que a Bossa Nova também. Para mim, o Clube da Esquina foi uma das coisas mais lindas. Um evento musical, mas era assim, misturou o erudito com o popular, foi uma coisa fantástica. Aquele Loboja é um cão, aquele cara.
É, mas o Regis, eu tenho impressão, Magro, tem que o pessoal do Clube da Esquina bebeu um pouco na fonte da Bossa Nova também, não bebeu?
Claro!
A arte, Marquinhos, a arte não tem fronteira, né? A arte é legal, por isso que as coisas vão se fundindo. É uma coisa assim. Quer dizer, a arte mais a música, posso falar mais especificamente da música, né?
Não, a literatura também.
Assim como a Bossa Nova, né? Pegou lá as harmonias americanas, as coisas, e trouxe para cá, botou um ritmo novo, abrasileirou a coisa, e depois ela voltou lá para a América, para os Estados Unidos, até como um produto comercial, né, que eles venderam, o Frank Sinatra gravou lá, não sei o quê. Assim como aconteceu isso, também os movimentos subsequentes à Bossa Nova, eles captaram, né, beberam dessa fonte, né, naturalmente. É. Né? O Milton mesmo fala muito, né, da Bossa Nova, os meninos, todos eles falam, né, da Bossa Nova, não há como.
Bom, Magro, agora então vamos ouvir a Gal cantando Meu Nome é Gal, que foi o que você falou exatamente dos arranjos, né? Antes da gente ouvir, fala só um pouquinho aí, pra gente já ouvir a música com esses ouvidos observadores.
A minha observação aqui vai no seguinte, eu aconselho que quem quiser se irritar, ouça depois a gravação da Gal, a regravação dessa música aí, né? Porque você vê que aí a voz da Gal tá limpa, tá linda, né? Jovial, aquela coisa linda. E depois, como eu sempre digo, o tempo é cruel, ele leva.
Eu vou dar outro conselho antes que toque. Não ouça outra, não. Essa é melhor. Fica com essa mesmo.
Vamos ouvir Meu Nome é Gal.
Meu nome é Gal, e desejo me corresponder com um rapaz que seja tal. Meu nome é Gal, e não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura, de qualquer altura eu amo igual. Meu nome é Gal. Tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição. Meu nome é Gal, eu amo igual. Meu nome é Gal, meu nome é Gal, tenho 24 anos, nasci na Barra Avenida, Bahia. Todo dia eu sonho alguém pra mim. Acredito em Deus, gosto de baile, cinema. Admiro Caetano, Gil, Roberto, Erasmo, Macalé, Paulinho da Viola, Lene, Rogério Scanzella, Jorge Ben, Rogério do Prá, o Ali, Dircinho, Nando e o pessoal da Pesada. E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar, não precisa sobrenome, pois é o amor que faz o homem.
Isso, tá. Que eu não fiz, Marquinhos, foi que ali na fala da Gal, ele cita melodicamente o Love Letter, né? Ele faz aquela citação no arranjo, o Duprá faz aquela, a citação desse Love Letters aí.
Pois é, é legal isso, né, cara? Você, quando fica assim, subentendido, né? Você não fala com palavras, mas você...
Isso é coisa pra música,
manda,
viu?
Manda mensagem pela... Exatamente, é muito legal isso.
Você é uma observação de músico.
Você sabe, eu agora eu tive um, digamos, insight. Não sei se é verdade isso que eu estou pensando ou não, mas, de alguma maneira, isso é uma espécie de gozação, uma coisa que vigorava muito na época, que era aqueles programas consultórios sentimentais, não sei se vocês se lembram disso, e aquelas revistas, né, que tinham aquelas cartinhas, e na época havia um programa que tinha um apelo, eu não me lembro qual era o canal de televisão, se era TV Rio, com o Raul Longras. Não sei se vocês...
Lembro! TV Rio, canal 13.
Era TV Rio, não era? TV
Era canal 13.
É, o Raul Longras, que depois foi para a Legião da Boa Vontade, né, mudou um pouco o esquema dele. Ele tinha esse programa sentimental que era, acho que, domingo à noite, mais ou menos.
Exatamente, era, exatamente.
Não era?
Era.
Quer dizer, eu não sei se é uma tentativa de brincar com isso, né? É, que a Gal nunca nos pareceu à procura desse tipo de coisa que ela estava dizendo, né? Eu achei muito interessante isso aí.
Não, é certamente.
Muito bem sacado, Maurício. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que foi bem
sacado. Pior que tem mesmo, Maurício. Pior que tem mesmo.
Pô, rapaz, eu só tive esse insight hoje, rapaz. Por causa desse programa, senão eu nunca teria pensado nisso, viu? Muito obrigado. Né?
É que aqui, mas... Maurício, aqui só falta a cerveja. Eu, você, Marquinho e Lenino começando sua música, só vou estar gelado.
Olha,
agora.
Mano. Eu dispenso o sangue e o suor, mas com a cerveja é eu.
É verdade. Agora é interessante que a gente conversava um dia desse, né, Lenino? O Gil Caetano, a Gal e mais outros baianos, né, entraram de cabeça na Tropicália, mas a Bethânia se manteve um pouco a parte disso, né? Ela era
completamente a parte.
É, ela só
completamente.
Teve a
parte. Não tem uma gravação da Bethânia que você pode atribuir a Tropicália, que eu me lembro, não.
Não, e ela mesmo diz, eu vi a entrevista dela, ela dizendo mesmo que ela não quis. Quer dizer, não gosta, ela é mais quieta, ela não gosta de ser rotulada como não gostaria de ter sido rotulada como cantora da Tropicália, e diz ela que ela também, ela ficou, incentivou ao Caetano, houve o pessoal da Jovem Guarda, houve aí esse Roberto, houve não sei o que, diz ela que incentivou o Caetano a se abrir um pouco mais para essa turma. E ele parece que se abriu mesmo.
Mim era o contrário.
Não,
pra
não.
Mim, eu achava que era o Caetano que estava incentivando
a... Não, ela foi responsável pro Caetano ter ouvido o Roberto, o Vanderlei.
Foi. Você sabe naquele. Você disse que não gostou nem eu, de Verdade Tropical. Ele fala que a Bethânia, originalmente, ela não queria sair de Santo Amaro. Nem para ir para Salvador, que ela
de jeito nenhum.
Em Santo Amaro, não é isso? Né?
Ela para ir para o Teatro Opinião, ela resolveu na última hora, negócio da
foi.
Canara, na última hora, na última semana que ela resolveu.
Exatamente, né? Que ela foi substituindo a
Nara Leão,
a Nara.
É.
E ela se diz, ela, Bethânia, se diz mesmo caseira. Ela disse assim, quando viaja até gosta e tal, acaba gostando, mas ela é mais quieta, é mais na dela. Aí acaba que o temperamento não se encaixa com a proposta da Tropicália, né? Com essa. Porque o Caetano, ele gosta de uma polêmica, gosta de criar aquelas coisas, até para se autopromover, para promover o próprio movimento lá dele. Continua sendo assim até hoje, inclusive. Né?
Agora,
O Caetano falou que o Jorge Ben era o melhor letrista do Brasil, mas só podia estar de sacanagem.
Falou que o Lobão era um poeta. Lobão, então.
Tá bom. Não, inclusive parece que o Caetano tem uma certa fixação no Jorge Ben, né? Porque, por exemplo, aquela música
Ive Brucel
sobre o Jorge. Não que ele fala que ele gravou um disco, né, que estava na companhia de Jorge. Eu originalmente pensei que era São Jorge, mas eu acho que ele estava falando era Jorge Ben mesmo, entendeu?
Eles gravaram um disco em 74. Eu tenho esse disco, esqueci o nome do álbum agora. Mas gravaram juntos um álbum em 74.
Não, eu acho que
agora.
O Jorge Ben tem o seu. O Jorge Ben tem o seu valor. O Jorge Ben tem o seu valor. Ele tem mesmo que ser reverenciado de certa forma, porque ele tem o seu valor em termos de criatividade. Simplicidade que ele teve. Depois ele ficou um chato, na minha opinião, mas ele tem, merece mesmo. É um artista nato, assim, é uma coisa. Agora, o Caetano pega e faz disso uma coisa, entendeu? Ele fala alguma coisa para gerar polêmica, né?
O Jorge Ben, eu acho que ele começou de um movimento também chamado tal do samba rock, né? Começou com ele também, não começou?
Ah, é doido. Qualquer nota, vai. Ele só tem um mérito pra mim. É fazer coisa simples e bonita. Que pena, por exemplo, que pena com a Gal e o Caetano.
Lindo aquilo, né?
Claro, devemos muito aquilo ao Rogério de Prá, naturalmente, né? Com a Rândia, tudo, né? Mas ficou gostoso com o Caetano e com a Gal.
Mas por falar em Caetano.
Mas ele tem uma nega chamada Tereza, tudo bem, mas por ele se declarar Flamengo, isso desgostou razoavelmente.
É, concordo contigo, Maurício. Bom, se você quiser entrar em contato com a gente ainda para dar pitaco, para perguntas, enfim, ouvintescontraponto@gmail.com, ouvintescontraponto@gmail.com. Por falar em Caetano, e a propósito do que o Magro falou, né, que a Betânia incentivou o Caetano a se abrir para ouvir o Roberto e tal, vamos então ouvir um trechinho de objeto identificado exatamente com a Gal, composição do Caetano, que é exatamente isso que ele fala, né? Ouvir uma canção do Roberto e tal. E a gente aproveita para ouvir mais um belíssimo arranjo também.
Singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador.
Que beleza.
Naquela época.
Você vê isso, Arlindo? Naquela época, né, 65. Rapaz? Parece uma coisa sideral mesmo, não
é?
Você
quer falar, nos anos 60, a corrida espacial, né, russa e americana, norte-americana, estimulou muito, né? Tem muitas canções daquela época que falam em disco voador. Roberto Carlos tem, Erasmo Carlos tem canções que falam em disco voador. Né, Roberto Carlos fala aquela. Eu vou perguntar se na lua há um broto legal para me namorar, enfim. Várias canções falavam.
Mas a melhor é Lunique 9, né?
Sem dúvida. Ou coisa linda, rapaz.
Exatamente. Foi maravilhosa. Então, assim, foi um tema que instigou muito, né? Os compositores daquela época, né?
A melhor é a do Sérgio Murilo, que gravou nos anos 60 uma música falando, e nos anos 70 felizes seremos Marcianita, lembra? Regis lembra, né?
Marcianita, que coisa horrorosa, desculpe a franqueza, que coisa horrorosa, mas tudo bem.
Aquela é uma versão.
Versão
do Fred Jorge.
Isso. Era o Fred Jorge e o Marino Pinto, né? Que era um campeão. É o
Rossini
Pinto.
Não, grande impressionista.
Mas o Marino também, não fazia? Marino
Marino fazia música com Era Antônio Maria, era outro estilo.
Ah,
era,
tá. Então era Rossini, né?
Era Rossini.
Fred Jorge fazia muito com o Carlos Gonzaga, né? Gravando
aqui. Isso, da Diana. E... Acho que Banho de Luxo, Cupido, esse negócio tudo aí, acho que foi tudo dele.
Eu também
e
acho.
E o Raulzito, Reginaldo? E o Raulzito?
Raulzito foi um grande, né? Foi o maior do Brasil. Eu falei isso no nosso programa aqui semana passada, né? Raulzito foi um grande, né? Foi um Raul Seixas.
Agora, é que você.
Também baiano, né?
Também baiano.
Agora, Marquinhos, antes de falar, eu quero ressaltar uma coisa aqui, que eu tinha aqui, falando com o Mago de manhã. Um dos métodos da Tropicália foi ter agregado muita gente boa, Jazz Macalé, Jorge Maldner, né? O Ali Solomão.
É verdade, rapaz.
Muita gente boa.
Exatamente.
Nomes,
Torquato
Neto,
né? Torquato Neto. Torquato Neto, exatamente.
Então,
e esse que eu quero perguntar, Regis.
A Tropicala agregou as pessoas.
Eu me esqueci desse Jorge Malta.
Jorge Malta, já desmagalhei.
Eu queria levantar a bola agora com vocês da importância do Tom Zé no movimento.
Ih, rapaz.
Rapaz, eu vou... Eu falo isso pro Mago de manhã, não posso repetir o que eu falei de manhã, né? Que aí vai ter que reeditar o programa de novo. Mas
mais ou menos.
O Tom Zé é um doidão que deu certo aí pra algumas pessoas. Eu não acho nada de mais nele, não.
Mas ele foi um disponível.
O que ele tem de tropical. No contexto da Tropicália é doideira mesmo, é um doido.
Só doideira.
Mas eu acho que o Tom Zé é o único cara que continua tropicalista, né? Não?
É, eu acho também.
ele não tem outra coisa pra fazer, não, filho. Cada um dá o que tem, ele só tinha aquilo mesmo.
Vamos relembrar então, Tom Zé, com o jeitinho dela. Vamos lá?
A revista provou, o jornal confirmou, pela fotografia que meus olhos têm. Tem sol nascendo, nem se justifica, porque naquele tempo de sorriso dela, a cidade acabou se perdendo. No jeitinho dela, botei o passo no compasso dela, caí no laço, o abraço dela, me desencaminhei no caminho dela, me desajeitei. No jeitinho dela, no jeitinho, que ferve panela quando falta gás, mas quando a gente boa já trocou sua paz. Pelo jeitinho dela, um cientista. Do jeitinho dela, disse na TV. Do jeitinho dela, nenhum micróbio. No jeitinho dela.
Poesia
jeitinho
pura, hein?
Dela, cara.
Ô Marquinhos, sabe o que eu ainda acho? Que uma música melhor pra mostrar aqui teria sido São Paulo, Mon Amour.
Também acho.
Eu acho que seria mais representativa do jeitão da Tropicália com...
Nós tivéssemos conversado, eu tinha proposto a São Paulo, meu amor,
não,
que acho mais
expressiva. Eu também acho que seria mais, mas tudo bem, né?
É, eu acho que foi na Estação Minha quando montei, não lembro como eles tinham.
Não, meu filho, não, tá legal também.
Tá tudo certo, né? Tá tudo...
Eu acho que essa é uma das mais conhecidas, é mais conhecida do que a outra, eu acho. Acho que é a mais
não,
conhecida.
Não, a São Paulo, meu amor, é mais conhecida.
É mais.
Acho.
Ela participou de festival, inclusive.
Foi, da Record, né?
Mas essa aí tava com cara de música de festival, de ser gravação de festival. Tinha cara,
festival,
assim.
Né? É ao vivo, né? Foi ao vivo, né?
É um jeito de festival, aquela coisa bem... É isso que a Tropicália quis trazer para ela, quis aproveitar exatamente esses movimentos do festival, aquela coisa meio festiva, né, digamos assim, né?
A coisa psicodélica.
É psicodélica, isso aí.
O que vocês entendem, assim, a gente pode entender que a Tropicália começou mais ou menos 66, 67, né? Foi até no início dos anos 70, 70, 71, talvez, né?
Não, até talvez 71. 69, 70.
Quando o Caetano e o Gil foram para a Inglaterra exilados,
pronto.
Ali ela morre.
Ali ela morre, ela é morre.
É.
Depois do exílio.
Eles foram no final de 68 e início de 69, né?
Isso aí.
Ainda
ficou logo depois do AI-5. Logo depois do AI-5.
Ainda caminhou um pouquinho, mas aí já foi acabando, porque o grande marqueteiro, o Caetano, ele foi embora, né?
Mas nos anos 70 teve os Mutantes que faziam ele Tropicália, né?
Os Mutantes são dos anos. Os Mutantes pegaram a rabeira do
da Tropicália, né? Fazia já nos anos 70, 71, talvez.
Fazia o que era a Tropicália, mas já não era mais a Tropicália, já fazia ainda.
Já tinha passado.
Estava sob a influência da Tropicália, vamos dizer assim, né?
Eles usavam a mesma doideira.
A mesma doideira, a vida inteira,
a mesma,
né?
Doideira. Agora, o Mutante é aquele grupo que eles brigavam, né? A Rita Lee conta uma história muito interessante, que ela, o Arnaldo, né, e o Sérgio, né? Que ela se casou com o Sérgio, ela se casou com ele. E para você sentir como é que eles eram, o grande objetivo do casamento deles era ela ir para a televisão e rasgar a certidão de nascimento. E ela fez isso. Entendeu?
Certidão de casamento.
A certidão de casamento dela com o Sérgio. Pô, pode você se casar para esse objetivo, cara? Tá bem que o casamento pode não ser lá muito sério, mas não é muito
difícil. Isso é marketing.
É marketing.
É marketing, isso é marketing,
cara. Não, é marketing, claro que é marketing, A Rita era muito doida. Eu entrevistei com ela no Pasquim, na época, lá muitos anos atrás, cara.
De quem?
Na época do Pasquim. Com a Rita ali, no Pasquim, ela era muito doida, cara.
É, o Roberto de Carvalho é que botou ela um pouco na linha, né, eu acho, né?
Aliás, o Roberto de Carvalho, ele teve a visão, ele teve uma visão comercial, né? Aliás, a Rita Lee, eu acho que é uma das pessoas que produz uma música comercial mais legal, que ela tem sempre o sentido do comércio, né? De vender, de ser coisa vendável e tudo mais, mas é uma coisa muito bem feita. Esse menino é muito bom, ele tem uma sensibilidade muito legal para arranjar aquelas coisas deles lá, muito bem feito. Fez comercial. E por isso ela cortou com os Mutantes, né? Eles faziam uma linha menos arrumada musicalmente, né? Digamos assim.
Ele falava nisso todo dia. Gilberto Gil, Mutantes. Vamos ver como é que ficou isso.
Nisso todo dia, ele falava nisso todo dia. A herança, a segurança, a garantia pra mulher, para a filhinha, pra família. Falava nisso todo dia. Ele falava nisso todo dia. Ele falava nisso todo dia. O seguro da família, o futuro da família, o seguro, o futuro. Falava nisso todo dia. Nisso todo dia, incerteza, pobreza, má sorte. Quem sabe lá o que aconteceria? A mulher, a filhinha, a família desamparada, retrata a carreira frustrada de um homem de bem. Ele falava nisso todo dia. O seguro de vida, o pecúlio, era preciso de toda garantia.
Olha a corda do Leno Ruben.
É verdade. Esse aí é o cotidiano da Tropicália.
Muito bom, muito bom.
É, o Chico faz um cotidiano meio diferente, né? Bem diferente, mas lembra. É, uma coisa lembra a outra, embora não tenha um contato entre si, claro, né? Mas é. é a crítica do cotidiano de duas perspectivas, né?
É, eu vai trabalhar vagabundo também mais tarde, né?
Também. Esse aí, por isso que eu digo, Maurício, que a Tropicália é a coisa do andar de cima, porque você vê, isso aí tem tudo pecúlio, tem toda aquela coisa da classe média, né? Já o cotidiano do Chico, que aí é outra coisa, aí já é uma coisa mais proletária, né, digamos assim.
É, exatamente, já é mais proletário.
É a fase bem Chico proletária do Chico.
Seja de classe média.
É. Na fase, quer dizer, fase.
Não, aí, mas aí eu tô falando da arte dele, né?
Não, é verdade. Não,
é exatamente.
Eu concordo contigo. É verdade mesmo. O Chico é um camarada que consegue se transpor direitinho. Né?
Não, mas eu tava falando isso com o Leniro hoje. Então, assim, quase que em todos os temas, todos os assuntos, o Chico consegue escrever e muito bem. Né? O Chico, quando fala da mulher, quando ele se coloca no lugar da mulher, cara, é uma perfeição.
Folhetinho incrível, né, cara?
É, mas folhetinho e outras tantas. Bom, deixa folhetinho, eu registrar aqui o e-mail.
Como qualquer música daquela ópera do malandro, se ele for pegar.
É, exatamente. Bem, deixa eu registrar o e-mail da Suilan, dando parabéns pelo programa e pelos convidados também. E disse que não pôde deixar de ouvir a Gal Costa cantarolando lá também. Legal, Ceylan. É isso aí. Muito bom. Belíssima canção da Gal, né? Muito bom. Valeu, Sul. Obrigadão.
Grande Sul. Beijão, Sul.
A cearense da Ucha, né?
Cearuxa.
Cearuxa. Porque tem o Francimar. Você conheceu o Francimar, não conheceu o Magno?
Conheci também.
O Francimar, ele se declara cearuxo, né? Que ele foi pra lá, é o Cearuxo. Agora é a Sul, que é a cearuxa, né?
É, essa é uma mistura, é uma mistura tropicaliente, né? O cara sai do Ceará, vai do Rio Grande do Sul, isso é coisa do Brasil.
Tropicaliente é tropicafriente, né?
Tropicafriente.
Vamos lembrar da Rita Lee, que você tá falando da Rita Lee? Aquela canção Bom José, ela se enquadraria em quê? Que tipo de canção é aquela?
Qual? Peraí. Bom
José? Aquele é o Jorge Mustaqui. Aquele é uma versão da Nara Leão, rapaz.
É, da Nara Leão. Conheço
com aquela versão do Jorge Mustaqui. Um judeu grego.
Ah, ali ela não estava com o Roberto ainda, me parece.
Não,
fase anterior a ele. Ela estava meio aqui, mutante ainda ali, meio aqui, mutante. Meio
não, depois de mutante. Entre mutante
ela
estava sentindo
mutando, né?
Tava. Aquilo não é versão, aquilo não é tradução. A letra é exatamente, é uma coisa linda, muito bem feita.
Mas vem cá, eu me lembro muito da gravação da Nara, né? Que ela gravou um LP fantástico, acho que foi em 72.
Eu tenho, inclusive, o original da. Depois te mando, Mike, o José original, com o Jorge Mustaqui. É muito bonito, muito bem feito também.
Ah, legal, legal. Agora, o que a gente pode tirar desse movimento Tropicália? O que que ele deixou? Qual a importância dele dentro da música popular brasileira?
Pois é, rapaz.
Pera, deixa eu dizer o seguinte, eu vou falar do não músico, porque eu disse que eu não entendo de música, então eu só falo essas coisas. Na minha opinião, uma das coisas mais interessantes da proposta da Tropicália é o pluralismo, tá entendendo? É você se abrir para as coisas, entendeu? Que essa foi a proposta que eu senti muito da Tropicália, né? Quando ele vai ser criticado, que ele traz para nós aquele É Proibido Proibir, que era o que apareceu nos muros de Paris de 68, entendeu? Quer dizer, que é aquela abertura, aquela proposta de abertura do maio de 68 que o Caetano tenta trazer para cá, que foi hostilizado pela esquerda e pela direita, né? Isso que é uma coisa que o Caetano gosta também, né? Lógico, né? Então, sob a minha perspectiva, acho que a grande contribuição é a abertura, o pluralismo que a Tropicália traz, né? Então,
é um. O lado literário está certo, mas como arte está certo você, o Boris, certíssimo. Inclusive, eu dou parabéns pelo enfoque, que eu não tinha pensado nisso. Mas realmente é perfeito, teu enfoque foi perfeito. Francamente, foi mesmo.
Eu também acho, também vejo assim. Então, o que o Maurício estava falando aqui, só não estava batendo palma, que eu estava pensando, pô, tem que segurar o contra depois, aí não bati, entendeu? Mas.
Olha, sacanagem.
Tá, é. Musicão.
Não, mas foi perfeito mesmo, não tem de sacanagem, não. Foi muito legal. Além, eu acrescentaria aí a visão comercial, né, que pautou a Tropicália. Eu acho que foi uma coisa meio que programada, meio que conduzida, digamos assim. Como a Jovem Guarda foi, tá?
Exato.
No sentido comercial. Mas, como, mas assim, como arte, o Maurício tem toda a razão. Foi essa a mistura, essa proposta de se abrir para as coisas, para novos arranjos, né? Incluir guitarra junto com cordas, né? Sabe, esse tipo de coisa. Realmente, o Maurício tem toda a razão.
Nada original, tá? Nada, tudo copiado
na revista,
de estoque, de nada original. Não se luda, não.
A gente pode entender que ele foi um movimento bairrista, assim, já que ele tinha basicamente a baianada nele, né? Teria para assim, divulgar os baianos aqui no sul?
Acho que não. Como o Lenino falou, foi mais produto de gravadora, de mídia gravadora, fonográfica mesmo. O Caetano embarcou, né?
É, os baianos, eles foram sujeito e objeto desse movimento, entendeu? Foram sujeito. Pô, os caras falaram, pô, vamos aproveitar esses moleques aí e tal, estão chegando com todo o gás, ao mesmo tempo que eles foram objeto e foram sujeito da coisa, porque também a eles interessava isso, entendeu?
Como aproveitaram o Roberto Vanderlei aí, que levaram tudo para São Paulo para poder cobrir a Record, para poder fazer frente ao futebol, né? Naquela época, quer dizer, são caras boas. Quem sabia ver, viu. Se deu bem, né? Você aproveitou a pilão, né?
É, essa coisa, esse ataque da Record, ainda fazia parte daquela grande... Como a rede de televisão ainda não era integrada, como hoje, né? Que vai unificar o Brasil, ainda faz parte daquela disputa Rio-São Paulo.
Exatamente.
Que no futebol ficou famosa, né?
Exatamente.
Rio-São Paulo, né? Então fazia parte desse contexto.
Claro.
Rio-São Paulo.
Meninos, é isso. Não, nosso horário. Acho que foi um belíssimo programa, né? Pô, muito, muito legal. A gente
foi
muito
é mesmo? Tá bom? Já é.
Já, cara. Passa rápido, cara.
Que coisa feia.
Faltam 3 minutos ainda. O programa começou 9:03, cara.
Não, mas então, vamos fechar o programa aqui e tem a música pra tocar.
Ah, tem música pra tocar. Ah, sim, tem música.
Duvido você tocar ela toda. Eu quero você tocar.
Mas vai ser toda mesmo.
Ah, vai?
Tá fechando o programa. Vai. Então. A última música é sempre toda.
Ah, tá.
Bom, Regi, maravilha, cara. Bom ter você aqui mais uma vez com a gente. Falando sobre música. Né? E a gente espera ter outras vezes você também por aqui com a gente, ok?
Quero te agradecer, Marquinhos. Só você me falei vir pra cá, não ter nada contra, né? É muita preguiça mesmo. Foi bom encontrar o Maurício, meu amigo de velhas datas. O cara que me fez gostar de francês, tá ele aí. E depois eu segui à frente, claro, né? Mas o primeiro cara que leu que me apresentou a língua francesa foi o Maurício Zenir.
Isso tu vai contar no companheiro em cena. Um dia tu vai contar isso
pro companheiro. Você vai contar isso pro companheiro em cena.
Mas eu quero agradecer a você, a Rádio Conta Ponto, a equipe da Rádio Conta Ponto, essa coisa legal que vocês fazem, né? É muito bom isso aí, de certo modo, estar divulgando a arte da turma, né? O convívio, a comunidade, o segmento, né? Como o pessoal gosta de dizer, né? Acho legal isso aí é muito válido. A lista dos ex-alunos de Rádio Conta Ponto e a Rádio Conta Ponto são arautos do segmento. E nisso aí o Valdenito tem uma participação enorme, né? Tem ele aí, com elogio de corpo presente. E vocês são fantásticos, né? Vocês estão aí fazendo uma coisa nova, boa, gostosa, né? Esse papo contraído, bom. Tão bom que a gente se esquece que tá. Tão bom que a gente vê se esquece que tá no ar, né, o Maurício? Um abraço.
Passa rápido, como você viu, né?
É, exatamente.
É muito bom.
Valeu, garoto. Muito bom falar com vocês aí.
Leniro, maravilha, cara. Também obrigado pela presença com a gente. E mais uma vez, também esperamos outras vezes em outros programas.
É, legal, Marquinhos. Sempre falando de música, sempre é legal a gente estar junto, bater papo,
sobre música juntos aqui, só falta realmente a gelada, mas isso aí.
Em julho a gente bate um papo de música com regada a um gelo.
É. Com certeza.
Valeu, obrigado.
Maurício, um abraço, cara, valeu.
Falou.
Até. A gente volta na semana que vem com mais um O Que Diz a Música. Amanhã, antes de fechar o programa, amanhã nós teremos, né? O projeto rádio, só que o projeto rádio um pouco diferente. Vamos conversar amanhã, seremos eu, Maurício e o Vitor, conversando um pouco sobre a situação do Brasil, um pouco daquilo que a mídia não fala, um pouco daquilo que está escondido atrás de tantas coisas que estão acontecendo. Então estaremos aqui, eu, Maurício e o Vitor, conversando sobre toda essa situação amanhã às 9 horas da noite. Vamos fechar o programa com Tropicália, a música que eu acho que encerra toda a ideia do movimento, a interpretação do Caetano Veloso. Fiquem com Deus, até lá. Valeu, Vandanito, obrigado pela força aí, cara.
Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se canta, tudo cresce e floresce. E o Gauss na época gravou.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. Monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e do joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. O pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai a roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.